em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Iniciamos com uma entrevista que o Papa deu no início dessa semana para uma revista dos jesuítas dos Estados Unidos. Vamos recordar. O Papa Francisco concedeu uma entrevista à revista America Magazine, publicada nesta segunda-feira. Fundada pelos jesuítas em 1909, essa é a primeira oportunidade da revista poder falar face a face com o Papa. Já na introdução das perguntas, uma constatação que surpreende os leitores. O Papa sempre aparece feliz, alegre, mesmo no meio de crises e problemas. O que o faz tão feliz, tão sereno e alegre em seu ministério? Francisco respondeu que não sabia que ele era sempre assim, acrescentando que quando está com as pessoas, está sempre feliz. Disse ainda que uma das coisas que para ele é difícil como Papa é não poder andar na rua com as pessoas, porque ele não pode sair. É impossível andar na rua. Falando em seguida sobre o reducionismo simplista que divide a realidade entre bons e maus, um tema que o Papa abordou no discurso ao Congresso dos Estados Unidos há 7 anos, afirmou que a polarização não é católica. Um católico não pode pensar de forma out-out e reduzi-lo tudo à polarização. A essência do católico é et-et. O catolicismo une o bom e o não tão bom. O povo de Deus é um só. Quando há polarização, entra uma mentalidade divisória que privilegia uns e deixa de fora os outros. O catolicismo está sempre em harmonia com as diferenças. Respondendo uma pergunta sobre uma pesquisa feita em 2021 em quem os católicos confiavam como seus líderes na fé e na moral, dos grupos que foram citados, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos chegou em último lugar. Apenas 20% dos católicos a consideraram muito confiável. Os católicos classificaram melhor seus bispos locais. Francisco disse que a pergunta é boa porque fala sobre os bispos, acrescentando que é enganoso fazer a conexão entre os católicos e a Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal não é o pastor. O pastor é o bispo. Portanto, corre-se o risco de diminuir a autoridade do bispo quando se olha para uma conferência episcopal. A conferência episcopal é para unir os bispos, para trabalhar juntos, para discutir questões, para fazer planos pastorais. Mas cada bispo é o pastor. Outro tema tratado na conversa com a América Magazine é a questão do aborto, um assunto muito politizado nos Estados Unidos. Francisco destacou que em qualquer livro de embriologia disse que um pouco antes do mês da concepção, os órgãos do pequeno feto e o DNA já estão delineados, antes mesmo que a mãe se dê conta disso. Portanto, é um ser humano vivo. Eu não digo uma pessoa, porque se discute sobre isso, mas um ser humano, afirmou o Papa, que faz duas perguntas. É justo eliminar um ser humano para resolver um problema? Segunda pergunta. É justo contratar um pistoleiro para resolver um problema? O problema é quando esta realidade de matar um ser humano se torna um problema político. Outro assunto tocado na entrevista é a questão dos abusos sexuais perpetrados por clérigos, que causou enormes danos à credibilidade da igreja e ao seu esforço de evangelização. O problema do abuso sexual, disse o Papa, é muito grave na sociedade, acrescentando que quando teve uma reunião com os presidentes das conferências episcopais há 2 anos e meio, pediu estatísticas oficiais e 46% dos abusos ocorrem na família ou no bairro. Depois disso, no mundo do esporte, no mundo da educação, e 3% os padres católicos. Poder-se-ia dizer, isso é bom, somos poucos. Não, diz. Se houvesse apenas um, é monstruoso. Uma das coisas mais monstruosas é o abuso de menores. O costume era aquele que ainda é usado nas famílias ou em algumas outras instituições, encobrir. A igreja fez uma escolha, não encobrir. E a partir daí, o progresso foi feito através de processos judiciais, através da criação da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores. A entrevista prossegue com perguntas sobre a Ucrânia, o racismo, o lugar da mulher na igreja, sobre o comunismo e sobre a China. Quanto à Ucrânia, o pontífice respondeu o motivo pelo qual não pronuncia o nome de Putin. Quando falo da Ucrânia, falo do povo mártir, de um povo martirizado. Se há um povo martirizado, há alguém que o martiriza. Quando falo da Ucrânia, falo da crueldade, porque tenho muita informação da crueldade das tropas. Certamente quem invade é o Estado russo, isso é claro. Às vezes busco não especificar para não ofender e condenar de modo geral, mesmo que se sabe quem estou condenando. Não é necessário dar o nome e sobrenome. Francisco mencionou todo o trabalho diplomático que a Santa Sé vem fazendo dentro e fora do Vaticano, através de telefonemas e visitas de seus cardeais à Ucrânia. O Papa também é questionado sobre o que diria aos afro-americanos que sofrem racismo e o escasso empenho que a igreja nos Estados Unidos está demonstrando nesse quesito. Diria que estou próximo ao sofrimento que estão vivendo, que é um sofrimento racial. E aí, quem de alguma maneira deveriam se aproximar mais são os bispos locais. A igreja tem bispos descendentes de afro-americanos. Porém, diria aos católicos afro-americanos que o Papa está consciente de seu sofrimento, que lhes quero bem e que resistam. E que não vão embora. O racismo é um pecado contra Deus. Intolerável. Outro tema citado é o das mulheres e o motivo pelo qual não podem ser ordenadas. Francisco responde que se trata de um problema teológico. Creio que amputamos o ser da igreja se considerarmos somente a via da ministerialidade. O caminho não é ministerialidade. A igreja é mais do que um ministério. É todo o povo de Deus. A igreja é mulher. A igreja é esposa. Quanto à China e o silêncio sobre os direitos humanos, Francisco respondeu que o problema não é silenciar, mas sim dialogar. Com a China, eu optei pelo caminho do diálogo. É lento, tem seus fracassos, tem seus êxitos, porém não encontro outro caminho. O diálogo sempre abre portas, sempre. A entrevista se encerra com uma pergunta sobre seus 10 anos de pontificado e o que teria feito de maneira diferente, ou se há coisas de que se arrepende. A resposta começou em inglês. Tudo, tudo, all, all, tudo diferente. Porém, fiz o que o Espírito Santo ia me dizendo que tinha que fazer. E quando não o fiz, me equivoquei. A mensagem do Papa Francisco ao Patriarca Bartolomeu I pela festa de Santo André. Andressa Golê.
Já é tradição neste 30 de novembro, por ocasião da festa litúrgica do apóstolo André, o Papa Francisco se dirigir à igreja em Constantinopla, que tem como padroeiro justamente o primeiro chamado, irmão de Pedro. Em mensagem enviada nesta quarta a Bartolomeu I, o pontífice exortou o compromisso mútuo pelo pleno restabelecimento da comunhão entre os cristãos através de um exame comum caracterizado não pela polêmica, mas pelo diálogo interreligioso. Já no início da mensagem, o Papa recordou que, mais uma vez, está sendo representado nas celebrações de Santo André em Fanar, em Istambul, por uma delegação da Igreja de Roma. Francisco assim enviou sinceras orações e assegurou o afeto fraterno do pontífice ao patriarca ecumênico e à Igreja, confiada a seus cuidados, que participa da Divina Liturgia na Igreja Patriarcal de São Jorge. Um encontro entre as duas igrejas, de Roma e de Constantinopla, disse o pontífice, que expressa a profundidade dos laços que nos unem e um sinal visível da esperança que alimentamos de uma comunhão cada vez mais profunda. O pleno restabelecimento da comunhão entre todos os que acreditam em Jesus Cristo, escreveu o Papa, é um compromisso irrevogável para cada cristão, já que a unidade de todos não é apenas a vontade de Deus, mas também uma prioridade urgente no mundo atual. De fato, o mundo de hoje está precisando muito de reconciliação, fraternidade e unidade. A Igreja, portanto, deveria brilhar como sinal e instrumento da união íntima com Deus e da unidade de toda a raça humana. Uma atenção, reforçou o Papa em mensagem a Bartolomeu I, que precisa continuar a ser dada devido às razões históricas e teológicas que estão na origem das divisões das duas igrejas, que, graças a Deus e também à oração e à caridade fraterna, não estão resignadas a experiências passadas e presentes, para que, no tempo de Deus, possam permitir de nos reunir em torno da mesma mesa eucarística. Francisco chamou de um exame comum, que deve ser desenvolvido num espírito que não seja polêmico e nem apologético, mas caracterizado por um diálogo genuíno e abertura recíproca. Devemos também, disse ele, reconhecer que as divisões são o resultado de ações e atitudes lamentáveis que impedem a ação do Espírito Santo que guia os fiéis à unidade na diversidade legítima. Daqui decorre que somente o crescimento em santidade de vida pode levar a uma unidade autêntica e duradoura. Somos, portanto, chamados a trabalhar pelo restabelecimento da unidade entre os cristãos, não apenas através de acordos assinados, mas também através da fidelidade à vontade do Pai e do discernimento dos sussurros do Espírito. Ao caminhar em direção a esse objetivo, acrescentou o Papa, já existem muitas áreas onde a Igreja Católica e o Patriarcado Ecumênico estão trabalhando juntos. Uma delas e a mais fecunda dessa cooperação é o diálogo interreligioso, ao recordar com gratidão na mensagem o recente encontro no Reino do Bahrein, por ocasião do fórum sobre o tema. E Francisco finalizou escrevendo: "O diálogo e o encontro são o único caminho para superar os conflitos e todas as formas de violência. A esse respeito, confio à misericórdia de Deus Todo-Poderoso àqueles que perderam a vida ou ficaram feridos no recente ataque na sua cidade, e rezo para que ele converta os corações daqueles que promovem ou apoiam essas más ações." O Papa também fez menção à festa de Santo André ao final da audiência geral desta quarta-feira na Praça São Pedro, quando novamente recordou que uma delegação da Santa Sé participa das celebrações na Turquia.
Dove si è recata, come di consueto, una delegazione della Santa Sede. Desidero esprimere il mio speciale affetto al caro fratello il patriarca Bartolomeo I e all'intera chiesa di Costantinopoli.
Que a intercessão dos santos irmãos apóstolos Pedro e André permita logo à Igreja de gozar plenamente da sua unidade e conceda paz ao mundo inteiro, especialmente neste momento, a querida e martirizada Ucrânia, sempre no nosso coração e nas nossas orações.
Ucrânia, sempre no nosso cuore e nas nossas preghiere.
Intitulado Caminhar Juntos, Palavras e Reflexões sobre a Sinodalidade, é o volume assinado pelo Papa Francisco que a Livraria Editora Vaticana, Leve, apresentou nesta quarta-feira na Sala Marconi do Palácio Pio, sede da Rádio Vaticano Vatican News. Um texto que recolhe todos os discursos do Santo Padre sobre o sínodo desde sua eleição até hoje. Um livro útil, disse o diretor do Observatório Romano, Andrea Monda, que Após as saudações introdutórias de Lorenzo Fazzini, responsável da Leve, fez as honras moderando os discursos do cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo, e da irmã Nathalie Becquart, subsecretária da Secretaria-Geral do Sínodo. Este é o caminho sobre o qual o Papa nos pede para ficar, exatamente onde homens e mulheres estão, acrescentou Monda, comentando a capa do livro que mostra uma rua antiga em Roma. O Papa está muito contente e nos encoraja a avançar para envolver a todos, sem excluir ninguém, disse o cardeal Grech ao falar do encontro da última segunda-feira com o Santo Padre para apresentar os resultados da fase consultiva que teve lugar dentro das igrejas locais. Uma dimensão para a qual continuamos a olhar também através desta publicação, que é um verdadeiro compêndio dirigido a todos os batizados para melhor enfrentar o caminho sinodal. A iniciativa editorial, continuou o cardeal que assinou a introdução, chega em um momento providencial, na véspera da abertura das 7 Assembleias Continentais que serão celebradas nos próximos meses e que terão a tarefa de reler o tema do caminho sinodal a partir dos contextos culturais e das instâncias pastorais de seus específicos territórios. Quisemos realizá-la precisamente nesse momento, acrescentou ele, já que nos permite abraçar com uma visão global discursos feitos ao longo de quase 10 anos de pontificado, explicou ele. E essa coleção será útil para a celebração de tais assembleias, também porque a do Santo Padre não é uma teologia acadêmica ou uma teologia de mesa, mas sim uma teologia de joelhos. A irmã Becquart também tomou a mesma linha. Francisco é o Papa da Sinodalidade, disse ela, reiterando o que ela mesma escreveu no prefácio. Página após página, é possível reviver o pontificado de Francisco e descobrir que a sinodalidade é uma pedra angular de seu magistério. No entanto, salientou a religiosa, o Papa Francisco não se contenta em escrever sobre a sinodalidade, mas a coloca em prática através de sua maneira de exercer o ministério petrino, em diálogo e em encontros concretos com as pessoas. Basta pensar nas suas palavras imediatamente após sua eleição e em sua maneira de se relacionar com os numerosos fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Para o Papa, recordou a irmã, a sinodalidade é também a maneira de transmitir a fé hoje. Por isso, ele nos convida a refletir sobre a importância de compreender que não se trata apenas de fazer o sínodo, mas de se tornar sínodo. A leitura do livro também confirma que a sinodalidade, segundo o Papa Francisco, é um caminho aberto e um pensamento em movimento. No entanto, salientou o cardeal Grech, devemos sempre nos lembrar da dimensão espiritual. Nesta viagem, há um peregrino invisível, que é Jesus. E esta é a razão pela qual o Papa nos convida a ser mais sinodais, para encontrar Cristo. O sínodo se baseia num ato de fé, renova a importância da missão e está, antes de tudo, à escuta do Espírito Santo. Esta é uma perspectiva fundamental dentro da qual devemos escutar o outro, embora permaneçamos sempre abertos às surpresas que o Espírito certamente nos proporcionará ao longo do caminho. Fazer sínodo é fazer a evangelização. Concluiu-se na manhã desta terça-feira, no Vaticano, o encontro dos presidentes e coordenadores das Assembleias Continentais, que se reuniram nos dias 28 e 29 de novembro para preparar juntos as Assembleias Continentais, que são o momento culminante da segunda etapa do processo sinodal, 2021-2024. O encontro foi realizado nos escritórios da Secretaria-Geral do Sínodo. Num comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, a palavra no secretário-geral do Sínodo dos Bispos, cardeal Mário Grech. Sinto gratidão e admiração. Ouvi o testemunho de uma igreja viva, disse o purpurado, na conclusão do encontro. A partilha desses dias mostra que o caminho já está em andamento e que temos muito a aprender uns com os outros. Tenho grande esperança em nossa tarefa, que é, e continua sendo, antes de tudo, a evangelização, o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Este é o caminho sinodal. Nesse caminho, continuou o cardeal, não devemos ter medo das tensões, que também podem ser saudáveis. Não devemos excluir ninguém e escutar a todos, mesmo aqueles que estão fora do recinto formal da igreja, porque às vezes a igreja está presente onde pensamos que não a encontraríamos. Na tarde de segunda-feira, dia 28, o Santo Padre recebeu os participantes em audiência. Após uma saudação de abertura do cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo de Luxemburgo e relator-geral da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, os presidentes, ou coordenadores das Assembleias Continentais, se revezaram para apresentar os frutos do processo em andamento em seus respectivos continentes ou regiões, seguido de um tempo de diálogo. O encontro, realizado em uma atmosfera de grande fraternidade, durou 2 horas. Nas suas palavras, o cardeal Hollerich saudou o Santo Padre, agradecendo-lhe por nos receber e por nos dar seus conselhos para o processo sinodal. Com a fase continental do processo, continuou o arcebispo, iniciamos nosso discernimento missionário. Com essa etapa do sínodo, já estamos de fato, disse ainda, experimentando uma primeira dimensão universal do processo. Essa etapa diz de fato que as diversas igrejas não devem estar isoladas no seu caminho, e o diálogo circular das assembleias continentais irá beneficiar as igrejas de todos os continentes. O cardeal Jean-Claude Hollerich, dirigindo-se ao Papa Francisco, recordou que uma sinodalidade que quer ser católica precisa dos cuidados e conselhos de Pedro. Precisamos do Senhor, porque precisamos de uma indiferença saudável, que testemunha a liberdade no Espírito, mas também porque percebemos algumas tentações neste caminho. O relator-geral da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos falou então sobre uma tentação que às vezes se vê na mídia, a tentação da politização na e da igreja, ou seja, o viver e pensar a igreja com a lógica da política. Alguns têm uma agenda para a reforma da igreja, sabem muito bem o que precisa ser feito e querem usar o sínodo para este fim. Isto é instrumentalizar o sínodo. Isto é politização. Do lado oposto estão, para retomar a sua palavra, disse, os indietristas, que não entendem que uma verdadeira tradição católica evolui, mesmo permanecendo tradição em seu tempo. Também eles gostariam de colocar os freios no processo do sínodo. Nós, por outro lado, e ouvimos isso nesta manhã nos nossos trabalhos, queremos poder entrar em um verdadeiro discernimento, um discernimento apostólico, missionário, para que a Igreja Sinodal possa realizar a sua missão no mundo. Queremos caminhar juntos com o Senhor e, sobretudo, com o Espírito Santo e com Jesus, a fim de embelezar a nossa Igreja.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Onimares, Tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor sem todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter medo no meu calcanhar, na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar, na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Paz, peço agora.
Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria. Caminhando no terceiro milênio.